a partir de agora, mais um programa da Rádio Armazém.
Começa agora o informe semanal da Fundação Tibico Altair de Verdades e Segredos.
Muito boa noite para todo mundo ouvindo Rádio Armazém. Meu nome é Maurício, eu tô aqui com a Manu. Oi, Manu.
Oi, gente.
E hoje a gente vai ler um artigo aqui no Wikipedia, igual os outros dias do programa Tibico Altair, informe semanal da Fundação.
Inesperado.
Não é inesperado.
Quem poderia dizer que a gente ia ler?
É esperado, tipo, não tem... A gente normalmente faz isso, mano.
Não, mas às vezes não faz também.
Né, porque nem sempre.
É, não, nem sempre. Fizemos pouco, sou eu, cuzão.
É verdade, fizemos pouco. Haverá de ter mais sou eu, cuzão e outros tipos de leituras aqui, mas por enquanto é artigos aqui.
É que a gente andou muito, muito evoluído esse semestre, a gente andou muito... Ai, não vou julgar os outros, mas semestre que vem a gente julga mais.
A gente vai voltar a julgar.
É, temos que julgar mais os outros.
Temos. Seguinte, esse episódio aqui, se você estiver ouvindo ele em podcast, saiba que quarta-feira, às 9 horas... 9 horas? Às 10 horas da noite... Tem Tibico Altair inédito em www.radioarmazém.net. Se você ligar às 9 horas, perfeito, vai curtir Rádio Caos, que começa às 8 horas na Rádio Armazém. Se ligar um pouco mais cedo, às 7 horas da noite, tem Tinha Que Ser Mulher, às 6 horas tem Mercearia. Ficando aqui, se tá ouvindo na Rádio Armazém, ficando aqui, agora às 11 horas rola a reprise do Mercearia também. Só que sinto muito, pois semana que vem, se você tá ouvindo isso no podcast, você já perdeu a chance. Semana que vem já não tem mais programação regular da Rádio Armazém. Começa a programação excepcional, programação de ato de verão da Rádio Armazém, que não sei ainda como é que vai ser. Talvez esteja rolando alguma coisa, não sei.
É isso aí.
Mas é isso aí.
É que estamos na reta final do ano.
Isso.
Esse aqui é um programa de tira-gosto de férias.
Esse é o último Tibico Altair de 2022.
Exatamente.
A gente entra num hiato agora, sinto muito.
Quem os gosta, nossos aí. Advogados, empresários estão negociando aí a nossa próxima temporada, ver se a rádio vai pagar todas as exigências.
Nossos produtores estão indo atrás de tudo que é necessário.
Que a gente é caro.
Sim, todos os papel higiênico, folha dupla, as frutas, 4 exemplares de 8 frutas diferentes que começam com a letra C.
Exatamente.
Ele fala exemplares de frutas ou unidades. Unidades, né?
É porque...
Exemplares é de publicações.
Não, eu acho que pode ser exemplares.
Não, 4 unidades...
Não, eu não quero unidades de frutas.
Tu quer
eu não como
gente.
Unidades de frutas.
O que mais
não.
que a gente pede?
Ah, tem coisa também que é secreta.
Tem toalha.
Toalhas, com certeza.
Muitas
toalhas.
Muitas toalhas brancas, lençóis de 8 fios.
Deus o livre, alguém me dá qualquer poder nessa vida... Aí vão perguntar, ah, Manoel, tu quer alguma coisa? Vai dizer, sem toalhas.
Sem toalhas.
Sem toalhas brancas.
Sem toalhas brancas.
É.
Cueca limpa. Várias cuecas limpas, assim, muitas. Eu sujo muito elas. Sempre que eu peido, eu troco a cueca.
Que nojo.
Não, não é verdade. Eu não faço isso, mas... Tipo assim, imagina o cara é tão asseado, mas tão asseado, que sempre que ele peida, ele troca a cueca. Pode ter esse perfil em algum lugar. Hoje a gente vai falar sobre o menino do Acre. Tu lembra dele?
Ah, como esquecer, né? Como esquecer.
Na verdade, é bem, bem, bem possível esquecer do menino do Acre, mas às vezes não.
É, mas não... As coisas que eu queria lembrar na minha vida, eu não lembro, mas esse tipo de desgosto permanece em minha memória.
Bom, pra quem não lembra sobre o menino do Acre ou não conhece em detalhes a história, a gente vai entrar nos detalhes aqui do que a Wikipédia traz sobre ele, certo? É um artigo destacado, só pra falar pra vocês. É um artigo assim, ó, que tá com a estrelinha aqui, significa que é um artigo com fontes muito boas e com bastante informações sobre o caso do menino do Acre, certo? Pra quem não lembra, esse é o menino do Acre, a alcunha, como ficou conhecido o estudante Bruno de Melo Silva Borges, assim que se popularizou o desaparecimento dele no dia 27 de março de 2017. E faz tempo já. 17, 18, 19, 20, 21, 22, vai fazer 6 anos agora.
Meu Deus.
Vai fazer quase 6 anos do desaparecimento do menino do Acre. Em 2017 eu era muito trouxa. Tipo, agora fica óbvio pra mim, em 2017 eu achei que talvez esse maluco fosse sério, tá ligado? Eu achava que provavelmente era bobagem, mas talvez poderia ser sério.
Não, eu quero apontar vantagem aqui sobre mim. Eu quero... Como é que fala isso? Demonstrar uma qualidade?
Virtude...
É isso aí. Eu quero apontar uma virtude minha. Dizer que nunca me enganou.
Nunca te enganou, menino do Acre?
Nunca me enganou.
Tu nunca acreditou que talvez aquela estátua maluca pudesse ter sido feita por alienígenas?
Não.
Tu não imaginou que talvez esse guri pudesse ter, tipo, arrumado uma maneira de abrir o portal?
Não.
Eu acreditei. Não que eu acreditei, mas por um momento eu pensei, cara, será?
Eu
sabe,
só,
tipo assim,
eu
por uns
tinha...
8 minutos eu pensei, cara,
eu,
será?
Eu só tinha dúvidas se... Eu tinha dúvida entre três...
Sinalizar a virtude. Era
sinalizar a virtude,
tava...
exatamente.
Sinalizar a virtude.
Eu tinha dúvida entre três coisas diferentes. Uma delas é que ele era só meio um doidinho de bairro mais dedicado.
Um pouquinho
mais dedicado, assim, sabe? Uh-huh. Que resolveu fazer mais bagunça.
Um garotinho abublé que resolveu fazer uma abublé meio chamativo.
Exatamente.
Ou melhor, que tinha alguém que cuidava dele o suficiente pra se preocupar com ele a ponto de chamar a polícia, a TV e o caramba, né? Porque tem gente que some, mas a polícia
não,
e a TV não
é
vai
que...
ver o que aconteceu.
É... Não é isso. Licença, tu tá interrompendo a minha...
Desculpe.
Tu não foi chamado aqui.
Perdão.
Se ele tinha, tipo, sei lá, a que é mais divertida, que eu acho, pelo menos, a mais interessante, que eu penso, olha, gastei meu tempo imaginando uma história dessa.
Posso, tem que ficar em silêncio ou posso falar?
Não, não pode falar. Fica
Desculpe, aqui. Perdão.
Não, sem perdão. Ele tinha acidentalmente morrido e tinha um escondido, tipo, putz, matei meu primo sem querer... Vou dizer que ele foi abduzido.
Aham.
E a terceira, esqueci que ficou me interrompendo, esqueci.
Tá. Até o final do programa, talvez tu lembre. Ai, ai. Bom, pra quem não sabe, então, esse garoto, no quarto dele, ele deixou diversas mensagens criptografadas, 14 livros escritos à mão e uma estátua do filósofo Giordano Bruno enquanto seus pais estavam viajando. Ah, cara, vai tomar no cu.
Meu Deus, eu...
Era uma estátua, então, que não lembro, uma estátua em tamanho real. Tipo, eu não lembro qual que era o... Qual que era, tipo, o material dessa estátua. Deixa eu ver se eu acho aqui.
Ah, em tamanho real, eu acho que talvez não, mas era bem grandona.
Não, velho. Ela era... Essa estátua era... Pô, calma aí. A estátua era quase em tamanho real, cara. Deixa eu ver se tem mais informação
então,
sobre a estátua.
Então, mas quase em tamanho real não é tamanho real, né?
Olha só, 100 móveis. Mais pra frente tem o seguinte. 100 móveis, o quarto do garoto... Tinha uma estátua do filósofo Giordano Bruno, que era admirado pelo Bruno, no caso, menino do Acre, orçada em R$7.000 com mais de 2 metros de altura. Ela era maior que
o
tamanho
real. Então, não era tamanho real.
Tipo, o maluco foi lá e meteu no quarto dele uma estátua de mais de 2 metros de altura, orçada em R$7.000, velho. O maluco se prestou a arrumar uma estátua de um filósofo, tá ligado? Um filósofo medieval. Com... Feito de algum tipo de metal, eu imagino que fosse, sabe? Parecia bastante ser de algum tipo de metal. Ele era brilhoso, pelo menos. Aí, e outra coisa, além de, tipo... Ok, além das mensagens criptografadas, os 14 livros na mão e a estátua, tinha desenhos, pinturas, quadros ou coisa do tipo. Por exemplo, tinha uma pintura que mostrava ele, certo? O Bruno Borges. Com um extraterrestre, tipo, em quadro junto dele. Pra quem, tipo, não lembra dessas imagens, na Wikipédia tem a imagem, tá? Mas... Descrevendo pra vocês. Sabe aquelas pinturas que os caras fazem com spray? Que é tipo uns planeta maluco. Tipo um universo lindo, uma galáxia, uns planeta maluco que os caras fazem com spray no calçadão. Então, é mais ou menos a mesma coisa, só que ainda na frente, tipo, o plano de fundo é isso. Na frente é o Bruno e um ET com a mão no ombro dele.
Quem será que pintou isso,
cara,
sabe?
Quem foi? Tipo, qual foi o artista
exatamente,
aqui?
Exatamente.
Qual foi o artista que recebeu 200
pensando,
pila pra pintar isso?
Eu fico pensando, o que o artista não tem que fazer pra sobreviver, né?
tu faria essa pintura aqui se chegasse pra te despedir?
Pagando bem, fazia, né?
Tipo, imagina esse pedido aí, tipo assim, desenha eu e aí uma foto de referência... Usando uma capa dessas aqui, e aí uma imagem de uma capa, com um ET, e aí tipo uma imagem de referência do ET, tá ligado? E o fundo pode ser mais ou menos assim, e umas imagens de umas galáxias.
Uhum.
Tipo, e a pessoa tipo recebe aquele tipo, vai, então tá, né?
Então
mano,
tá,
sei
né?
lá eu, sei lá eu pra que tu quer
mas
isso.
Pagamento
que
adiantado, não tem nada.
Pagamento adiantado, perfeito. Ai, ai. O caso passou a ser investigado pela Polícia Civil do Acre e até a Interpol foi acionada. Além disso, teve ampla repercussão na internet, gerando memes e investigações online. A galera criou grupos de Facebook. Eu lembro na época que eu fazia parte de um deles. O nome era, tipo, Menino do Acre, eu acredito. Eu fazia parte desse grupo.
Meu Deus.
Devo fazer até hoje. Durante
é,
a investigação...
É engraçado porque menino do Acre, eu acredito. Não é uma coisa que faz muito... Porque eu também acredito.
No porque menino do Acre?
Eu também acredito.
Não,
existe
pô, eu
um
acredito
menino...
nele. Eu acredito no garoto, entendeu?
Que ele... é, mais do que nele, eu acredito que existam milhares de meninos no Acre.
Sim.
Então não é...
Deve
é tipo... Sol pela manhã, eu acredito.
Não, pô.
Ué, mas tem sol pela manhã, então eu também acredito.
Ah. Durante a investigação da polícia, foi revelado que Bruno teve ajuda de dois amigos e de um primo para a realização do projeto. E que Bruno fez um contrato destinando parte da venda dos livros... Para os três. Eles tinham um contratinho ali, entendeu?
Meu Deus.
Que os guris que ajudaram ele iam pegar parte da venda dos livros.
Que pataquada.
O livro dele era o TAC. TAC. Teoria da Absorção do Conhecimento.
Meu Deus.
Tem um artigo no Wikipedia só pro livro? Tem. Já entramos... E tem um artigo no Wikipedia
é
bem
tão...
completo sobre
bah, isso. E com todo respeito, mas isso é tão ofensivo, sabe? Isso é... Bah,
com a filosofia de verdade, sim.
É.
Eu concordo contigo.
É tipo, bah, será que o sujeito ele não pensa assim, tipo, bah, eu sou só aqui uma pessoa, né? Que,
quem que... sabe eu vou estudar.
É, exatamente. Não, eu tenho, tipo, foda-se o que todas as outras pessoas já pensaram e tudo que já foi desenvolvido. Eu vou me basear numa meia dúzia de coisa aqui que eu vi, achei legal,
não,
achei
enganar
interessante.
A pessoa, né?
E vou... Mas tu acha que esse piá não acredita? Eu acho que ele pensa que ele tem uma sabedoria.
Ah,
que
velho.
Ele tem um entendimento do mundo. Eu acho que ele deve acreditar.
Ele fez um contrato com outros três loucos. Se ele tivesse uma sabedoria, um conhecimento e tivesse certeza disso, ele não fazia um contrato. Esse cara é um... esse cara é fora, velho.
Não, mas eu acho... É que nem, sei lá, aqueles pastores das igrejas. Eu acho que
não
uma
sei.
Parte deles acredita mesmo.
Mas é que será que dá pra chamar isso de acreditar? Isso que tu tá descrevendo. Será que dá pra chamar isso de acreditar? Porque tu não acredita em ti o suficiente pra perceber que o teu trabalho tem que passar pelo processo regular, que todos os outros trabalhos, todas as outras ideias do mundo passam, que é ser apreciado pelas pessoas de uma maneira justa, etc. Tu quer, tipo, enfiar a goela abaixo, que tu tá bom.
Mas
olha
é que
só.
Ele acredita, ele acha que ele tem que fazer isso tudo porque ele é muito especial, entendeu?
Eu quero ler sobre o livro do garoto, mas antes, vamos continuar ainda aqui sobre o caso, tá bom?
Por favor.
Bruno voltou pra sua casa na madrugada do dia 11 de agosto, ou seja, meu Deus, ele ficou... ele desapareceu 27 de março, então ele ficou abril e maio, junho, julho, ele ficou 4 meses e, tipo, uns 15 dias.
Só vendo TikTok.
Não tinha, nem tinha TikTok na época, guria.
Coitado.
De 11 de agosto, descalço, debilitado e desidratado. Logo após, ele passou a corrigir o seu livro TAC, que recebeu críticas negativas. Ouvido pelo delegado Alcino Júnior, Bruno disse que, aspas, desapareceu por livre e espontânea vontade e que não foi coagido por nenhuma força externa, fecha aspas. Ele não revelou o local onde ficou escondido. Até o dia 26 de setembro, 48 dias depois do seu retorno, ele já havia ganho 13 quilos e disse que estava surpreso com as reações do projeto. Só um detalhe, sempre que a Wikipedia escreve projeto, a Wikipedia escreve entre aspas, tá? Que só pra deixar claro.
Porque eu acho que esse é um dos casos em que merece aspas.
Merece muito aspas.
As pessoas usam aspas...
A torto e a direito.
De um jeito meio indiscriminado, mas eu acho que nesse caso...
2 dias depois, Bruno abriu seu quarto, considerado por ele uma obra de arte para visitação. O mesmo foi feito em agosto de 2019 para visitas guiadas. Isso é absurdo.
Que surto!
Desde o encontro dos contratos, surgiram diversas acusações de que o caso foi apenas um golpe de marketing para promover os livros de Bruno. A Polícia Civil do Acre e a Assessoria de Segurança Pública do Acre declararam que o caso tinha grandes chances de ser uma ação de marketing. E as acusações foram negadas pelo Bruno e por sua mãe, Denise Borges.
Claro que tem que ser negado, né? Senão é crime.
Bruno disse que a principal... Não, é... É que continua sendo crime mesmo que neguem. A questão é que eles não têm provas, né?
É, mas...
Se tu confirmar que não, que é um negócio de marketing, é um crime, confesso. Bruno diz que a principal intenção de seu projeto era, aspas, estimular as pessoas a adquirirem conhecimento.
Mas o que que ele é? O Etebilu?
E é bom que no... A Wikipédia colocou um SIC aqui no adquirirem. Pra quem não sabe, SIC, S-I-C, é uma sigla que, tipo, tu coloca quando a coisa foi dita daquele jeito mesmo. Não é tu quem que escreveu errado, tipo, é daquele jeito que tá no original mesmo, tipo, é para as pessoas, é assim mesmo, tipo, é adquirir mesmo. Que é mais uma vez uma ironia por parte da pessoa que escreveu esse artigo super bem humorado da Wikipédia, parabéns pro seu redator, tá correto aqui nessa posição. O SIC, o adquirir em conhecimento, que loucura é essa, tá ligado? Tipo, que doideira é essa? As acusações são feitas pela mídia sensacionalista, de acordo com o Bruno, que foi processado, acusado por um amigo de não entregar o dinheiro do lucro dos livros estabelecido em contrato. Certo?
Além de fazer tramóia, ainda dá calote.
Isso, fez bem em pedir o pagamento adiantado, aquele desenho ali, porque talvez recebesse também esse calote aí. Ó, o artigo ainda vai falar em mais detalhes, outras coisas aqui pra dentro, mas voltando aqui pra falar sobre o livro, certo? Teoria da Absorção do Conhecimento, TAC. Faz uma audiodescrição da capa aqui pra gente, Manu.
Bom, a gente pode ver uma capa com a cor predominante é vermelho escuro. E tem um homem que tá com... Eu acho que é um homem, porque eu acho que é o Bruno, né? Mas também tô pressupondo gênero.
Ombros largos.
Não, isso daí... Nem vou discutir essa ignorância, tu falou. Ele tá com uma capa meio acinzentada, assim. Uma capa que meio que combina com a capa que ele tá lá pintado no ET. E aí tem um símbolo, assim, um círculo contra o círculo, umas coisinhas desenhadas dentro. E aí tá escrito TAC. Pra mim, TAC parece muito, tipo... O nome de disciplina de trabalho de conclusão de curso, sabe? Tipo, teoria, alguma coisa e...
Transtorno de atenção contínuo.
É, assim. Essas merdas assim. E o principal que vocês precisam saber é brega.
Cara, tem uma suástica aqui nessa capa dele. Tipo, que foda, né? Adolescente não consegue fazer um desenho abstrato sem acabar virando uma suástica no final, velho.
Olha, em defesa dos designers... Por alguma razão, é comum aparecer suástica sem querer nas coisas.
Porque
é uma
composição bem...
E é por isso que tem que sempre olhar e ver. Parece uma suástica, dá uma fechadinha no olho, vê assim, olha, consigo ver uma suástica aqui? Não. A próxima é, consigo ver um pinto? Porque se não tem uma suástica, pode ter um pinto.
Duas coisas que todo designer precisa conferir, então, de acordo com a Manoel.
Eu sinto, na verdade, que, assim, nos anos 20, né... A gente tá finalmente florescendo no design e eu sinto que tem aparecido muitas, como eu vou dizer, xerecas no design.
Uhum.
O estádio lá da Copa é uma das provas
uma xereca,
disso.
Claro.
É, e outras marcas também estão acidentalmente
xerecando.
Ou não. É.
Entendi. Agora sim, ó, só pra explicar, não é uma suástica de fato, certo? É uma tríqueta, só que não é exatamente uma tríqueta. Não, não é uma tríqueta.
Ninguém
tipo...
tá muito interessado em saber.
É uma espiral.
As rabisquinhas.
É uma espiral de quatro pontas que no final vira outras espirais de quatro pontas e aí é fractal. Basicamente essa é a descrição que eu posso dar.
Ah, é um rabisquinho.
Teoria de Absorção do Conhecimento é um livro...
Parece assim, meio tentou fazer um Led Zeppelin, mas não deu, sabe?
Isso, é uma coisa assim, exatamente isso daí. Teoria de Absorção do Conhecimento é um livro de não-ficção escrito por Bruno Borges e publicado 20 de julho de 2017, através da Arte e Vida e da Infinity Editora, descrevendo uma teoria desenvolvida pelo autor para potencializar a absorção de conhecimentos.
Não ficção tá entre aspas também.
Não ficção tá entre aspas. Poderia estar.
Tá.
Foi escrito como parte de um projeto do mesmo, que inclui 14 volumes no total e era produzido desde 2013. No dia 27 de março de 2017, Bruno Borges desapareceu, deixando seu quarto com mensagens criptografadas, uma estátua e as 14 obras também criptografadas e escritas à mão. Uma delas era a teoria da absorção do conhecimento, certo? O livro foi lançado enquanto ainda estava desaparecido, apesar de ser um dos mais vendidos de sua categoria na época, teve recepção negativa, com muitas críticas em relação aos erros de português e à fraca argumentação do autor. Após seu retorno em 11 de agosto, Bruno passou a reescrever a obra, alegando que partes dela estavam erradas. Mais tarde, ele disse que errou em vendê-la, permitindo divulgações gratuitas da versão digital de Teoria da Absorção do Conhecimento. Ah, interessante, tá livre pra
consultar. Mas também depois que já pegou os dinheiro, né?
É que também não tinha mais o que... Não tinha muito mais, assim. Antecedentes não me interessa aqui, eu quero ver o resumo, tá? Segundo Bruno, a Teoria da Absorção do Conhecimento é, abre aspas, uma metodologia capaz de potencializar a absorção e a criação de conhecimentos, fecha aspas. A Folha de São Paulo descreveu a teoria como, aspas, adquirir muitas informações, incorporar essa massa de informações às suas próprias ideias e com isso criar algo novo. Nossa.
Meu Deus.
O G1 descreveu como, aspas, absorver e acumular conhecimento através de sábios e com esse conhecimento criar algo novo, fecha aspas.
Meu Deus.
há uma fórmula no livro sobre isso. AB1...
Que surto!
AB1 mais CAB é igual a ABT. Sendo que AB1 é a absorção de conhecimento novo. CAB é o conjunto de conhecimento absorvido. E ABT é a absorção total.
Meu Deus, olha, assim, ó. Como uma pessoa que já dedicou um tempinho da sua vida pra estudar um pouco sobre educação e aprendizagem, minhas pedras na vesícula doeram menos do que leis.
Deixa eu só revisar essa fórmula aqui, ó. Basicamente, ele tá dizendo que a absorção do conhecimento novo somado com o conjunto de conhecimento já absorvido é igual à absorção total. Então, ele basicamente tá querendo dizer com essa fórmula que quando tu aprende algo, tu sabe mais coisas. Tipo, essa é a forma de escrever isso. Para a aplicação da teoria, a pessoa teria que deixar de fazer relações sexuais. Começou.
Meu Deus.
Para a aplicação da teoria, a pessoa teria que deixar de fazer relações sexuais, fazer uma dieta vegetariana, dormir o menos possível, isolar-se do mundo por longos períodos e se tornar ambidestro. Exceto a parte da ambidestria, eu conheço muitas pessoas que já estão cabendo pra fazer essa teoria, ok?
Olha, como sujeito vegetariano nesse momento me deu vontade de matar um boi.
Baseando-se nisso, Bruno fez em seu livro listas de sábios assexuados vegetarianos do sono poliçado.
Uma questão... Quem são esses sábios que não são seres humanos? Porque se tu é ser humano, tu não pode ser assexuado.
É. Não, loucura.
Deixando aqui uma coisa bem evidente, é impossível.
Tu talvez pode ser assexual.
Exatamente. Talvez isso, ele quisesse né? dizer que teria que ser assexual. E é assexual, a pessoa pode ser. Mas assexuado, todo ser humano é, porque é a forma de reprodução da espécie, que é sexuada ou assexuada. Então, tipo, mesmo que tu não faça sexo, seja porque tu não quer ou porque a doutrina tá...
Porque tu, enfim, quer absorver conhecimento.
Seja por causa... Não tem como, tipo...
Enfim, tu pode talvez se transformar num plateuminto. Não, mentira, plateuminto é sexuado também. Tipo, eles conseguem se reproduzir de maneira sexuada, mas eles são... Bom, tá, vamos lá. Ou seja, tu precisa ser assexuado, ok? Vegetariano, do sono polifásico, que se isolavam e ambidestros. Ele tem uma lista. Qual que é a lista? Porque, tipo, quem são essas pessoas, velho? Ah, tá, tem as páginas aqui, né? 28, 32, etc. Tá, beleza. O livro também discute sobre a pseudo... E outra coisa. Não é porque... aquela velha história, né? Não é porque essas pessoas tinham esses hábitos que é por ter esses hábitos que são essas pessoas. É. O livro também discute sobre a pseudociência e a autoajuda. Em seu livro, Bruno diz que o processo de teoria da absorção do conhecimento é composto por 6 fatores, citados a seguir. Vamos lá, quais são esses 6 fatores? Fator número 1. Investigar o desconhecido por meio da absorção de conhecimentos da natureza...
O que ele discute sobre pseudociência e autoajuda?
Acabou.
Porque, basicamente, ele diz, não leia meu livro.
Não, talvez ele justamente...
Olha, pseudociência é bom.
Talvez ele tente se defender da acusação que ele já deveria saber que ele ia tomar de ser pseudocientífico. Mas eu acho meio
besta. É que um surto desse, eu acho que nem pseudocientífico dá pra chamar, entendeu? É.
Bom, fator número 1. Investigar o desconhecido por meio da absorção de conhecimentos de natureza sensível, até que este se torne conhecido. Beleza, ok? Fenomenologia básica aqui, tá bom? Perfeito. Número 2. Impor repetição rítmica daquilo que é conhecido, para expandi-lo e conhecê-lo em sua plenitude por meio da absorção contínua. Tá bom, basicamente... Ah, meu.
Isso, basicamente.
O cara quer que tu, tipo... Repetição, tipo... Aprendizagem por repetição até aqui. É isso, tá ligado? Agora, a ideia de rítmica... Eu acho que... Eu não sei se ele tem muita noção do que é repetir e ritmo. Mas vai lá, tudo bem. Ok. Número 3. Variar essa repetição de todas as maneiras possíveis e imagináveis, utilizando-se da teoria multifocal e método dialético aos olhos da ataque.
Meu
Eu queria
Deus.
Muito ver uns 8 parágrafos sobre isso, tá ligado?
Meu Deus.
Número 4. Selecionar as variações mais satisfatórias para desenvolvê-las à custa dos outros, descartando, como bem dito, os aspectos negativos e saber reconhecê-los a fim de não tornar-se prepotente.
Essa frase nem tem sentido, não em português, pelo menos.
Selecionar as variações mais satisfatórias. Ok, porque até agora tu variou a repetição de várias maneiras possíveis e imagináveis, certo? Tipo, tu repetiu de várias maneiras diferentes a mesma coisa, ok? Aí tu seleciona as mais satisfatórias, qualquer que seja o critério pra isso. Aí tu vai desenvolver elas à custa dos outros. O que, que ele quer dizer com a custa dos outros? Será que é, tipo, explicar pras pessoas? Ou é tipo...
Eu acho que é, tipo, o que os orientadores fazem com os orientandos.
É desenvolver a mesma ideia de várias maneiras diferentes à custa dos outros. Deve ser.
É.
Descartando como benditos aspectos negativos e saber reconhecê-los a fim de não tornar-se prepotente. Aqui,
aí os orientadores não fazem.
Tu tem que descartar os aspectos negativos pra não se tornar prepotente, porque se tu reconhecer, no sentido de, tipo, reconhecer que existem as... Ah, tá, cara, não vou nem tentar, desculpa. Número 5. Combinar essas variações entre si de todas as formas possíveis, através da egrégora acumulada ao longo da vida. Esse maluco não tá nem usando a palavra egrégora no contexto. Calma aí, deixa eu no dicionário o que egrégora quer dizer, porque eu conheço egrégora do tarô. Egrégora é uma força espiritual que resulta da soma de energias mentais, físicas e emocionais de duas ou mais pessoas reunidas em grupo. Tipo, a gente costuma dizer que no tarô tu constrói uma egrégora com a tua força espiritual da outra pessoa e aí vocês consultam essa egrégora, entendeu? Só que, tipo assim, combinar essas variações entre si de todas as formas possíveis através da egrégora acumulada ao longo da vida. Não é assim que funciona. Bom. Aí, número 6. Levar até a ideia e gerar algo novo.
É foda. Porque, assim, lendo isso agora, esse piá tava num episódio de mania foda.
Ele tava, agora eu tô com dó do guri, na real.
Não, eu não
Mas
sei.
Mas ele tava no episódio de mania desde 2013, então, né?
Bom, ele devia ter episódios de mania. Episódios de mania podem durar meses, né?
É.
Mas ele tava nos episódios de mania, ele achava que tava super produzindo uns conhecimentos doidos, entendeu? E tava misturando umas palavras meio aleatórias com...
Não, talvez ele até tivesse produzindo uns conhecimentos doidos, mas tipo, com pouco recurso que ele tinha, tá ligado?
Ele tava produzindo conhecimentos doidos.
Ele não entendia.
Assim,
ele não entendia o suficiente sobre um tema que ele queria muito conhecer mais e aprender mais, só que antes de, tipo, estudar da maneira formal sobre o assunto, ele resolveu escrever um livro e achou que tava arrasando, tá ligado?
É, o que assim, também... É assim, eu não
Talvez
acho,
fosse mania, tá ligado?
Eu não acho que estudar de uma maneira formal sobre as coisas seja o único caminho para o conhecimento. Não acho mesmo.
Eu também não acho. Existe como tu pode estudar de uma maneira informal, só que aquele nem formalmente estudou.
É, mas assim, mas também a gente tem que dizer que ele esse cara, ele tava lançando tendência.
Como assim?
Mas se tu parar pra pensar, durante a pandemia, o tanto de especialista em cloroquina que a gente tem...
É, beleza,
de
perfeito.
Gente que acha que entende saúde...
Ele tava lançando tendência.
De gente que acha que entende um monte de coisa que, tipo... Bah, desculpa, tu não... E daí tu diz, eu pesquisei... Não.
Tu não pesquisou.
Tu olhou 15 horas de vídeo no YouTube de um outro doidinho falando sobre coisa que ele já não entende direito.
Sim.
Tu não pesquisou. Desculpa, mas tu não pesquisou.
No dia sobre o lançamento
e
do
assim,
livro,
assim,
tá?
Eu quero deixar um parênteses aqui, porque, tipo, sempre que eu faço essa crítica, eu sinto que ela é meio... Ela desce meio mal, assim. Porque quando a gente pensa nisso, a gente acaba se voltando pro conhecimento formal.
A gente tá ainda usando
especialmente,
a ciência.
É, e especialmente, tipo, se a gente para pra pensar o quão elitista já foi bem mais, mas ainda é um espaço bem excludente, assim, sabe?
Sim.
Tipo, as pessoas literalmente... não tem acesso a isso, a tornar-se um cientista. Então, eu sei que é uma coisa meio azeda de se dizer, mas não é achando que, tipo, não, então ciência cada um faz a sua, que a gente vai resolver o problema, entendeu?
É, e é isso, lançou-se no dia 18 de junho o livro, certo? Fechou um acordo com uma editora. Em formato e-book físico, e o lançamento foi feito aqui no 18 de junho. Grandes editoras tiveram interesse em comprar o conteúdo cifrado. Ah, isso seria muito legal. Mas o pai Atos disse que percebeu que o negócio deles era simplesmente dinheiro. Que ridículo. Ou, meu, na verdade, se esse livro tivesse sido vendido cifrado, ele teria vendido, tipo, melhor, porque ele teria sido vendido como um jogo, tá ligado? Eu talvez tivesse comprado esse bagulho. Se eles vendessem, tipo, exatamente como o Guri deixou, sem vender, porque ele acabaria sendo vendido como jogo, entendeu?
Bah, assim, a minha intuição é de que seria muito sem graça, as pessoas iam ficar revoltadas, iam, tipo, incendiar.
Não sei, porque só os maluquinhos iam pegar mesmo. Eu acho que só o maluco era complicado. Hoje, a psicofobia hoje tá tinindo nesse programa, é. Peço perdão, mas é que é complicado.
Mas é que difícil. É que mesmo pra desenvolver jogos de decifrar códigos e tal, existe tipo uma ciência por trás disso.
Sim.
Tipo, tu só trocar as letras...
Isso não,
tipo,
tem, não teria a menor graça.
Por assim. Outros símbolos.
Não teria graça nem pra descobrir depois o que que era.
Não.
Um bom livro... O livro foi lançado em junho. O guri ficou 2 meses só desaparecido. Um bom jogo não conseguiria ser resolvido em 2 meses por uma equipe pequena. Tipo, só pela família dele, saca?
Ai, olha. Tem tanto problema, tanto peça aí que tem...
Bom, vamos lá. A recepção dos críticos foi negativa. Certo? Foi o 20º livro. Foi o 20º livro mais vendido na categoria de não ficção entre os dias 24 a 30 de julho de 2017, e os críticos notaram que o livro tinha vários erros de escrita. Reinaldo José Lopes, da Folha de São Paulo, disse, aspas, basta ler meia página para se dar conta de que Borges 25 fala idioma que se parece vagamente com o português. Eu pulei uma linha aqui, fecha aspas. Carlos Orsi, da Gazeta do Povo, falou que, aspas, Bruno tropeça na sentaça, na pontuação, além de usar palavras estranhamente fora de contexto, como se as escolhesse apenas pela sonoridade e pelo número de sílabas, fecha aspas. O Carlos também acusou o Bruno de, aspas, a correção ortográfica do original foi mínima e provavelmente feita de modo automático, fecha aspas. O que poderia explicar a palavra picanha aparecer no lugar de picana, adjetivo utilizado para se referir a Giovanni Pico della Mirandola no contexto. Cara, nossa, velho. Que viagem.
Meu Deus do céu.
Que vergonha. Os caras estavam falando sobre... O Bruno tava falando sobre Giovanni Pico.
Ai.
Ou seja, ele usou o adjetivo picana, no sentido de pico, pra se referir a picana. E aí o corretor traduziu pra picanha. Cara, que vergonha.
Isso me lembra muito a história de um amigo conhecido nosso... Que tinha o vício de linguagem.
Perfeito.
De usar a expressão mera coincidência.
Mera tal coisa, mera não sei o quê.
É, e o corretor corrigiu pra merda. E aí aparecia merda coincidência.
Reinaldo José Lopes e Rodrigo Casarim do UOL falaram que o livro conta com obviedades. E o Rodrigo ainda acrescentou que, aspas, a argumentação de Bruno beira o cômico, fecha aspas. Maicon Teffen pra Veja falou que o livro é, aspas, charopada repleta de redundâncias, fecha aspas, e criticou, aspas, a megalomania das questões propostas e os cansativos clichês de autoajuda. Cauê Muraro criticou no G1, diz que Bruno usou a definição da Wikipédia sobre ciência no livro. E o Wikipédia...
Olha aí, ó.
Carlos Orsi disse que o livro tem um número de conhecimentos falhos. Rodrigo Casarim ainda concluiu a análise dizendo que, aspas, o livro é péssimo, um volume completamente dispensável, uma prova de que às vezes é melhor não ler. É triste.
Ai, meu Deus. Oh, mas eu confesso que eu adoro esses críticos que são extremamente exagerados, que tipo,
sim.
Extremamente exagerados.
Mas que aí é fácil ser crítico com um bagulho que é ridículo, né?
Não, mas que eu gosto, eu queria ser crítica de culinária só pra poder ficar fazendo umas analogias, tipo, completamente mirabolante, sabe?
Ai, a sua refeição é péssima, completamente dispensável, uma prova de que às vezes é melhor passar fome. Cara, basicamente é isso. O cara, basicamente, se fosse uma crítica culinária, ele basicamente disse que era melhor ter passado fome, tá ligado? Continuando. É triste que isso tenha ido parar até em listas dos mais vendidos. Em 10 anos trabalhando com livros e literatura, jamais havia resenhado algo tão ruim. Que merda, cara, que horror. Maicon Teffen escreveu que, aspas, existe um movimento espontâneo de valorização da leitura que nasceu com a internet e está gerando frutos através de blogs, vlogs, fóruns e painéis dedicados à discussão de livros. Bruno perdeu uma excelente oportunidade de colaborar com esse movimento. Tudo o que tinha a fazer era não misturar os livros com o seu narcisismo. Caramba, eu não sei.
Esse foi um misto de, tipo... Essa pessoa, eu acho que é uma das críticas que dói mais, sabe?
É, aquelas críticas criticando o fato de que tu escreveu igual a tua cara.
É, não, é o tipo de crítica meio assim, tu tinha algo bom, mas tu não conseguiu. Isso é o pior. Porque se alguém te diz, não, tu é um lixo desde o início, nunca... Tu só pensa, ah, tá, foda-se, mas se a pessoa te disse, não, tinha algo bom ali, tu perdeu.
Olha só, como a gente percebeu, as críticas especializadas estão criticando o livro. Mas o que a crítica amadora está falando sobre esse livro? Vamos olhar o que falam sobre ele na Amazon. A Lorena, que deu 5 estrelas, falou o seguinte.
A Lorena, que com certeza existe.
Livro interessante, diferente de tudo que já vi. É um bom livro. A compreensão é muito melhor para quem já leu outros livros herméticos, como O Caibalion. Meu Deus. E está mais habituado a esse tipo de conhecimento. No entanto, esse livro é uma oportunidade para iniciar esses estudos. A linguagem é simples, fluida e trata de...
Não. Se tem uma coisa que não é fluida.
Trata de uma teoria inovadora a respeito da aquisição do conhecimento e sua relação com a própria evolução humana. Tu sabe o que isso parece? Isso parece parecer de revista que a pessoa, tipo, tá afim de aceitar, foda-se. Tipo assim, ah, não vou nem dar uma crítica muito, muito boa nesse parecer aqui, vou só aceitar e foda-se. Aí o cara disse, a linguagem é simples, fluida e trata-se de uma argumentação inovadora. Tipo, isso é clássico de parecer de artigo. O Josenildo falou que todos têm sua hora para despertar, certo? Bruno, continue sua busca pela verdade, pelos grandes gênios que a humanidade teve, por pessoas dispostas a conhecer o teu trabalho. Esse livro é incrível. Beleza. Segundo o Júlio César Teodoro, o livro é ótimo, faz ótimas conexões, porém o leitor tem que ter uma boa bagagem de conhecimento para compreender o raciocínio do autor. Não é ele que tá escrevendo bobagem, é você que não entende,
isso,
tá ligado?
Isso é um clássico, né? De quando tu vai criticar. E quando tu vai criticar as coisas, a pessoa dizer, não, é tu que não tá entendendo.
É tu que não tá entendendo. É que tu não tem o conhecimento ainda pra entender. É bom que é conhecimento genérico, né? Tá bom, pelo menos assim, ó, na moral, pelo menos a Lorena, ela falou sério, ela disse assim... Livros herméticos como O Caibalion.
Ela disse assim, fica mais fácil entender um doidinho se tu já é doidinho.
Se tu já leu outros doidinhos.
É. E cara, aqui com todo respeito aos doidinhos, entendeu? Mas...
Somos um também, a gente tá aqui gravando um podcast sobre Wikipedia,
tá ligado? Um tipo diferente de doidinhos, sim, com certeza um tipo diferente de doidinhos, mas... tipo de doidinho talvez um pouco menos nocivo, assim. Porque, bah, isso daí pra descambar em antivacina...
É bem rapidinho. Ah, e os verdadeiros gênios devem ser assexuados, vegetarianos e não vacinados. Olha só, o Jan, ou Jan, não sei como escreve, falou que o Bruno é um acriano de verdade. Gostei muito. Para, meu, deixa eu ver.
Isso aí é boa, hater.
Que maldade. Gostei muito. Fui a Marte visitar nossos parentes.
É o que eu tô dizendo!
Cara, só um detalhe, a avaliação dele é de agosto de 2017, porque aí ele segue, ó. Fui a Marte visitar nossos parentes, mas diferente do Bruno, eu voltei. Não por saudades daqui, mas porque lá é muito estranho e cheio de maconha. Ah, não! Ah, não! Isso é falso. Lá é muito estranho e cheio de maconha e o cheiro enjoa. Espero ele voltar logo. Quero meu livro autografado. Caralho, velho, pelo amor de Deus.
Clica em como útil nessa avaliação, por
Eu vou
favor.
Marcar essa avaliação como útil. 55 pessoas acharam essa avaliação útil. Detalhe, eu tô lendo as avaliações positivas, certo? Tem várias avaliações positivas, tem como ver todas no total? Não tem como
Deus.
Ver o total de avaliações positivas. Eu consigo ver que 64% das pessoas marcaram com 5 estrelas. Só que muitas pessoas também marcaram com uma estrela só, como por exemplo o Thiago, que falou que, aspas, sei que é da natureza humana a curiosidade pelo desconhecido, pelo mistério, mas tá na cara que esse livro não traz revelação alguma, né? Nada de novo. Pela própria forma como ele foi promovido, já se percebe que o interesse é muito mais comercial do que pela democratização do conhecimento. Como várias pessoas já disseram aqui, o conteúdo do livro é conversa pra boi dormir ou colóquio pra calentar bovino. Se fosse no livro dele. Tipo, no livro dele chamaria de colóquio pra calentar bovino, entendi. Bruno de Mello, voltando a falar então sobre os antecedentes do desaparecimento do garoto, certo? Bruno de Mello Silva Borges, apenas Bruno Borges, gostava de ler desde a adolescência, preferindo leituras mais densas, entre aspas, aqui. Qual que é a fonte disso? É uma matéria sobre o João, deve ser a família dele. Ele estudou administração, direito e psicologia, mas não terminou nenhum curso. Para,
não
tá rindo de...
Eu não
Coitado.
Disse nada, não
Ele é um
disse
school
nada.
Dropout. Ele é um school dropout, igual Bill Gates, igual Steve Jobs, tá? A partir de 2014, ele passou a se interessar por filosofia. Na época, ele disse pra mãe dele, Denise Borges, que necessitava de dinheiro pra um projeto. A mãe rejeitou, porque o Bruno não revelou sobre o que era esse projeto. Mãe, preciso de dinheiro pra comprar estátua de 2 metros de Giordano Bruno. É, pra comprar estátua de Giordano Bruno. A mãe rejeitou, por Bruno não revelou sobre o que era esse projeto. Já o Eduardo Veloso, primo dele, transferiu 20 mil reais para Bruno, acreditava no projeto. Cara, o maluco botou 20 mil reais, velho. Segundo Bruno, ele estaria escrevendo 14 livros que iriam mudar a humanidade de uma forma boa. Mano, na moral, chega pra ti, o teu primo, e fala assim pra ti: preciso de 20 mil reais pra escrever 14 livros. Velho, tu tem que ser, um, cheio da grana, e dois, meio doidinho, e três, amar muito teu primo. A produção iniciou em 2013 e a finalização passou a ocorrer a partir de 2016. Para terminá-lo, mais rápido que a minha tese. Que ódio. Para terminá-lo, Bruno.
Aí também tem que. A gente tem que admitir isso aí, ó.
É, tem que admitir. O cara escreveu 14 livros em 3 anos. Vamos lá. Para terminá-lo, Bruno pediu um ano sem trabalhar. Orientada por um médico, Denise, a mãe dele, permitiu. No dia 1 de março de 2017, os pais de Bruno viajaram. Até aquela data, ele havia escrito 5 livros e queria patentear um deles. Ah, ok, então não foi, pô. Tu tá me dizendo que de 2013 a 2016 o maluco tinha escrito, que tinha, tava tipo finalizando coisa. Aí no outro parágrafo tu fala que ele escreveu 5, então, porra, desculpe. No início da viagem, ele ficou trancado em seu quarto por 24 dias, saindo apenas para comer. Tendo ficado.
Ah, isso aí dá nada demais também. É. Isso aí é o chão de vida.
Isso aí eu chamo também de 24 dias antes de entregar a tese. Tá ligado? Mais ou menos isso aí.
Desde quando alguém come, Maurício?
Tendo ficado em casa com o irmão gêmeo, Rodrigo Bo... Ah! Isso é um dado que eu não sabia sobre essa história.
Cara, o cara tinha um irmão gêmeo e isso não foi usado.
Isso não foi usado, foda.
Não, o cara tinha um diabo do irmão gêmeo.
E ele não usou.
Honesta.
Eu queria muito saber o que o irmão pensa dele.
Isso foi um fracasso merecido.
É, porque ele tinha tudo. E ele também ficou em casa com a irmã mais velha, Gabriela Borges, em Rio Branco, no Acre. No dia 24 de março, Bruno esteve na casa da vizinha, Maria do Socorro, sentou-se na calçada e conversou com ela. Disse-lhe que estava terminando os livros e que queria ajudá-la e outras pessoas que precisassem. No 27
ajudar
de março...
Ajudá-la com o quê?
Ajudar ela a absorver conhecimento, porra. No dia 27 de março, os seus pais voltaram da viagem e fizeram um almoço convencional com a família. Mais tarde, o pai, Atos Borges, deixou Bruno na esquina de casa. Então, este saiu a pé sem documentos ou dinheiro, mas com sua mochila e o armazenamento interno de seu computador. Após andar por mais de 1 quilômetro, chegou a um ponto de táxi, de onde foi levado pelo motorista Antônio até um motel. No percurso, que durou 15 minutos, Antônio relata que Bruno recebeu uma ligação e que estava ansioso para chegar no local. O motel negou que o estudante estivera no local. Acredita-se que ele foi para uma floresta que fica logo atrás do motel.
Ué, claro, poupar dinheiro não tá fácil.
Local onde supostamente ocorriam rituais secretos. Claro, sempre vai ter um ritual secreto. Além disso, uma costureira relatou que Bruno encomendou 3 túnicas. Não acredito. Eu não acredito. Cara, o artista
eu
que desenhou
mal,
o desenho.
Eu fico, sabe o que é? Eu fico mal, porque assim, ó, o artista, ele tem que passar por cada coisa, entende? Que tu acaba meio que... Todo artista já uma vez por mês, um louquinho entra em contato com ele. Eu te juro.
Cara, um bagulho engraçado é que, tipo assim, tu precisa comprar... Hoje em dia, se tu precisa comprar uma roupa inteira feita por uma costureira... Ou tu quer um vestido muito especial, ou tu quer um bagulho meio esquisito, tá ligado? Tipo assim, ou tu quer um bagulho meio esquisito, cara. Ai, ai. Uma costureira relatou que Bruno encomendou 3 túnicas junto com o amigo Márcio Gaiotti. Cara, eu fico imaginando a maneira como ele encomendou... A maneira como o Bruno encomendou a arte, tipo, mano, mostrando as fotos das túnicas, tá ligado? Só que aí ele chega já com a arte pra costureira e diz, eu quero uma tipo essa aqui.
Tipo, a da pessoa ou tipo a do ET?
Ô meu, por muito pouco essa porra, falando bem sério, eu não sei quão a essa altura do bagulho, tipo, ele encomendando túnica, indo pra motel, eu não sei quão sério ele tava acreditando que o bagulho era. Mas por muito pouco, esse negócio não vira um caso das máscaras de ferro, tá ligado? Tipo, no caso das máscaras de ferro, pra quem não sabe, a gente não leu sobre isso aqui no Tibico, poderia ler. Os caras subiram num morro no Rio de Janeiro, sob orientação de um outro maluco que acreditava em ET e tal, e eles, tipo, falavam sobre ET e coisa errada. Quer dizer, alegadamente eles foram sozinhos, porque aí o cara depois tirou o dele da reta, né? Colocaram umas máscaras de ferro na cara deles, especial, específica, feito pra aquele caso, e desconfia-se, eu não tenho certeza se eles têm certeza ou não, mas que os caras tomaram veneno. Tá ligado? Eles se envenenaram e se mataram, assim, porque eles queriam encontrar os ET, tá ligado? Nos bagulhos assim. E é isso, cara. Por muito pouco, esses caras não se mataram. Antes do seu retorno, Bruno havia sido visto pela última vez no dia 28 de março de 2017, às 14 horas e 29 minutos, correndo na direção de casa, por uma câmera de segurança. No mesmo dia, ou seja, no dia seguinte, né? É no dia 27... No dia 27 foi quando ele saiu de casa. Então, no dia 28, ele estava correndo, ele foi visto com uma câmera de segurança correndo na direção de casa. No mesmo dia, o G1 publicou a notícia, aspas, família procura por jovem desaparecido há mais de 24 horas em Rio Branco, fecha aspas. Talvez ele estivesse correndo justamente de alguém que estava procurando ele, tá ligado? O pai relatou na matéria que seu filho estava desaparecido desde as 14 horas do dia anterior. Ele tentou ligar para o celular do filho sem sucesso, já que estava desligado, e relatou que Bruno nunca havia sumido antes. O que que tu tá rindo?
Infelizmente, ele nunca sumiu. E bem que ao longo desses anos eu desejei que ele sumisse, mas ele nunca sumiu.
Aí o caso passou a ser investigado pela Polícia Civil. O delegado Fabrício Sobreira, coitado, coordenador da Delegacia de Investigação Criminal, declarou no dia 29 ao jornal Acre TV que todas as hipóteses estavam sendo consideradas. Todas, inclusive a abdução. Tipo, eu não sei se tu tava considerando essa, cara, mas eu gostaria de saber se tu estava. Mas ele não deu mais detalhes para não atrapalhar os trabalhos da investigação. No início de abril, foi revelado que no quarto de Borges havia mensagens criptografadas. Atos Borges disse que, preocupado com o desaparecimento do filho, decidiu entrar no quarto dele, que sempre estava trancado. Meu Deus, o maluco demorou dias para entrar no quarto do filho. Tipo, era óbvio que o quarto era relevante para saber onde ele estava.
Não, e ele podia estar dentro do quarto, né, gente?
Ele podia estar dentro do quarto, cara.
Ei, como assim? Chega pra polícia e a polícia não perguntou de não tá no quarto dele. Ele diz, não sei, não olhei.
Descobriu assim que em todas as partes do quarto havia mensagens criptografadas. Sem móveis, o quarto tinha uma estátua do filósofo Giordano Bruno, orçada em R$7.000 e com mais de 2 metros de altura.
Por falar em artista que tem que conviver com doidinho.
Caralho, ó. Velho, esse maluco, esse é outro artista que esse cara contratou, porque não deve contestar
esse cara. Esse cara fez mais pelos artistas do Brasil do que todo o governo Bolsonaro.
Ah, aqui, ó. É verdade. Jorge Rivas Plata, o escultor da estátua, disse que acredita que Bruno seja a reencarnação do filósofo. Caralho, o maluco que fez a estátua acredita nele,
também
velho.
Tem que, a gente tem que, né, demarcar aqui que às vezes o artista também é um doidinho.
É verdade. Tem um Insta, sei lá, será do Jorge Rivas Plata? Tem outras coisas sobre ele, tipo, tem outras obras dele, assim, que tu encontra no Google pesquisando sobre ele, mas não tem um Insta dele. De forma similar, usuários da internet notaram semelhança física entre o Bruno e o Giordano, bem como o fato de que ambos se chamam Bruno. Um deles é só Bruno e o outro é Giordano Bruno. Alguns especularam que Bruno, assim, vários bilhões de brasileiros se chamam Bruno. Alguns especularam que Bruno, aspas, pode estar tentando terminar as obras do filósofo, trabalho interrompido porque ele morreu na Inquisição. Bruno também deixou 14 livros escritos à mão, alguns copiados nas paredes, teto e no chão. Todas as obras criptografadas, identificadas por números romanos. Em cima da sua bancada, ele deixou 8 dos livros. Segundo o G1, aspas, no quarto os escritos são feitos de forma impecável, com precisão e simetria, como em uma página do caderno. Apenas em uma parte do quarto havia textos em português, contendo citações de escritores, filósofos e da Bíblia. Além disso, foram desenhados nas paredes e ao redor da estátua diversas simbologias. Havia também um quadro na parede, o qual retrata Bruno sendo tocado por um extraterrestre. Para ajudar a decifrar os códigos, Bruno deixou as chaves num lugar visível, que estavam dentro de um canudo, onde normalmente se guardariam diplomas. Essas chaves foram retiradas do manual do escoteiro mirim.
Eu não acredito.
Meu Deus. Eu tô ofendida por ter lido isso até aqui.
Meu, o maluco usou as chaves do manual do escoteiro mirim, velho. Pra escrever os códigos dele, cara.
Senhor.
O maluco nem inventou uma criptografia própria, velho. Ele usou as chaves do manual do escoteiro mirim. Tá. No dia 8, a polícia disse que estava investigando as possibilidades de Bruno ter saído do Acre. Vídeo monitoramento foi uma das ferramentas usadas na investigação. Também foi revelado na época que amigos que ajudaram Bruno com o código teriam feito um pacto de sigilo para não revelar mais informações sobre o projeto. Fabrício Sobreira relatou que o núcleo de amigos de Bruno era reduzido.
Por que será,
reduzido.
Né?
Márcio Gaiotti, um desses amigos, disse que Bruno havia contado a ele sobre, aspas, o desejo de ficar isolado e viver em uma caverna, fecha aspas. Ele disse ainda que Bruno fez jejum por 12 dias enquanto trabalhava nos escritos. Bah, os amigos, o irmão, a irmã ali, não sei se pensam, se falaram ali que ele saía pra comer, né?
Cara, e assim, ó, os amigos, eu não sei se dá pra chamar de amigo. Eu acho que os amigos estavam querendo que ele morresse logo.
Os amigos, né?
É, tipo, vamos se livrar desse
cara. Não sei qual que era a parte deles no bagulho, no contrato, mas... No dia 12 de abril foi relatado que a família havia identificado 5 códigos diferentes e que 2 livros começaram a ser decodificados no dia 8. 6 dias depois, a polícia internacional Interpol foi acionada. Apesar de não haver indícios de que Bruno tivesse saído do país, a possibilidade não foi descartada para cobrir todas as linhas de investigação. No dia 19, um amigo de infância de Bruno, Thales Vasconcelos, fez alguns relatos ao G1. Ele ajudou a codificar um dos livros de Bruno e relatou também que Bruno falava em projeção astral, que havia recebido uma missão para escrever esses livros. José Furtado de Medeiros, médico e amigo da família, foi procurado por Bruno para ajudar no projeto. Espírita, o José acreditava que Bruno havia sido auxiliado por espíritos e que era médium. Ah, aqui tem sobre os contratos. Estamos estourando o tempo, mas vamos ler rapidinho sobre os contratos. No dia 31 de maio, a Polícia Civil prendeu um amigo dele, o Marcelo Ferreira, por falso testemunho. O delegado Alcino Júnior disse que estava cumprindo um mandado de busca e apreensão na casa de Marcelo, e lá encontrou contratos deixados por Bruno destinando parte da venda dos livros codificados para Marcelo, o amigo Mário Gaiotti e um primo de Bruno, Eduardo Borges. Essa informação foi omitida em depoimento anterior. A polícia também encontrou os móveis do quarto de Bruno, um rack e uma cama na casa de Mário. No celular de Marcelo foram encontradas mensagens com Márcio Gaiotti dizendo que, aspas, ficariam ricos, fecha aspas, com a divulgação dos livros codificados de Bruno.
Meu Deus.
Segundo a mãe Denise, ela já sabia da existência dos contratos e que os móveis estavam na casa de Mário. Ela diz que soube que os móveis estavam na casa de Gaiotti por meio de uma amiga, encontrando-os no início de maio e abrindo um boletim de ocorrência logo depois. À noite, Marcelo foi liberado. Meu Deus, velho, prenderam o louco por falso testemunho. Após os depoimentos de Marcelo e o encontro dos contratos, a Polícia Civil do Acre afirmou no dia 1º de junho que não trataria mais o caso como crime, dizendo, abre aspas, não temos mais responsabilidade sobre esse caso. Temos interesse em achá-lo, mas se torna uma coisa secundária. Vamos continuar auxiliando no que for necessário, fecha aspas. No dia seguinte, Marcelo foi ouvido novamente e disse que não havia declarado anteriormente sobre os móveis a pedido de Bruno. Segundo o delegado Alcino Júnior, o inquérito sobre o furto e o falso testemunho deveria ser fechado até o dia 7. Márcio Gaiotti também foi indiciado e não compareceu à delegacia para depor. Até o dia 28 de junho, o inquérito ainda não havia sido encaminhado. Ah tá, isso aqui tá desatualizado, que alguém deveria atualizar, mas é isso.
Ou não também, né? As pessoas têm coisas melhores para fazer da sua vida.
Tem coisas melhores para fazer.
tem artigos mais importantes para serem atualizados.
Depois de 5 meses desaparecido, o Bruno retornou para casa no dia 11 de agosto. Chegou descalço, às 5 horas e 22 minutos, apesar de apertar a campainha, ele não foi atendido, teve que esperar por mais de uma hora.
Eu também não atendi. Eu olhava ali, de repente tem uma câmera assim, imagina a mãe e pai me segurando. Ô, Bruno voltou. Vamos não atender, quando vê ele vai embora de novo.
Que horror.
Vamos não atender, não atende, Denise, deixa ele lá. Vê ele, fica aí, vai embora.
Quando vê, não é o nosso filho, é um ET que tá dentro dele.
Não. Que ideia é capaz deles abrirem.
Bom, ele
aí
teve que esperar.
Aí depois de uma hora, o pessoal, o Atos, já faz muito tempo que ele tá lá, coitado. Vamos abrir pra ele. Daqui a pouco ele mija lá na porta.
E vai ser foda. Ele teve que esperar por mais de uma hora até aparecer o vizinho que ligou pro pai dele, o Atos, que aí foi até a porta.
Aí, ó, foi só quando não deu.
Tipo, nossa, velho. Meu,
o
vizinho falar.
O teu filho tá
aqui na frente,
eu vou chamar
cara.
A polícia se
teu
você não abrir.
Teu filho desaparecido, velho. Tá há 5 meses. A segunda casa que visitou foi a da vizinha, Maria do Socorro, que disse que Bruno, aspas, estava debilitado e descalço. No mesmo dia, o delegado Alcino Júnior disse que Bruno não iria responder criminalmente e que a família também não deveria ser responsabilizada. Na internet, o retorno inspirou mais memes e fez com que Acre fosse para os trending topics brasileiros no Twitter. A mãe, Denise, publicou no Facebook que a volta de Bruno foi um milagre concedido por Nossa Senhora da Conceição Aparecida. Ele não revelou onde ficou escondido. Logo após voltar para casa, Bruno passou a corrigir o livro, alegando que o mesmo tinha sido publicado com trechos traduzidos erroneamente. No dia 15, No dia 15, Bruno foi ouvido pelo delegado Alcino Júnior, dizendo que desapareceu por livre e espontânea vontade e que não foi coagido por nenhuma força externa. No dia 26 de setembro, Bruno recebeu em casa a equipe do G1. Desde seu retorno até a data, foi de 51 a 64 quilos, claro, porque ele devia estar comendo mal pra caramba, seja lá onde ele estivesse. Ele relatou que o tornou desidratado, precisou recorrer a soro. e sobre as reações do caso ao seu livro, ele disse, aspas, como eu não tinha contato com nada e eu sempre tive muita fé nesse projeto, eu esperava que a reação fosse outra.
Ai, coitado.
Apesar de que, nos meus próprios estudos, falo que quem inova tende a ter uma reação meio hostilizadora.
Ah, claro.
Mas não estava preparado, fiquei um pouco surpreso com as reações, porque as minhas intenções foram boas. 2 dias depois, Bruno abriu seu quarto para visitação. É isso. Isso aí a gente viu já. Essa parte a gente lê.
Eu fico numa mistura de pelo amor, com pena, com... Ah, nem sei. Que
causa. Olha isso aqui, que foda. 3 dias depois, Bruno mandou mensagens pro seu pai, dizendo que tinha errado ao vender TAC. Meu Deus, velho. O maluco fica sumido 5 meses, volta pra casa, manda uma mensagem pro pai criticando ele ainda. Entre outras coisas, ele disse, aspas, você vai dizer que vai publicar todas as minhas obras gratuitas e que tudo que eu escrever irá ser gratuito pelo resto da minha vida, fecha aspas. Ah, ele disse pra quem isso? Pro pai?
Eu acho.
No dia 27 de fevereiro, a defesa de Márcio Gaiotti pediu na justiça os extratos bancários de Bruno. Caralho, a defesa do amigo dele... Tipo, a defesa do amigo dele pediu pra justiça apresentar os extratos dele. Uhum. Porra, foda. Em agosto de 2019, Bruno abriu o quarto novamente, dessa vez pra visitas guiadas ali pras pessoas. Certo?
Ai, essa ai, é né, guria? Só encerrando com chave de merda.
Parabéns, senhor Bruno. Parabéns, senhor menino do Acre. Parabéns, ETs, que convenceram ele a fazer isso. Certo? Na época ele tinha 25 anos, então ele deve ter... Cara, ele deve ter mais ou menos uma cidade. 2017 ele tinha 25 anos. Ele é mais velho que a gente, né? Ele é mais velho que a gente, cara. Ele é mais velho que nós e fez essa pataquada. Eu achei que ele era adolescente, velho. Na moral, eu achei que esse guri era adolescente, achei que ele era menor.
Então tá. Tá, né? Isso aí.
Boa noite.
Boa noite.